ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Uma boa tarde para você que está com a gente aqui pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país. Para você que está com a gente também pela Rede Legislativa de Rádio, esta é mais uma edição do Feijoada Completa, uma edição especial. Edição de número 600 do nosso programa, né? Em tempos de retorno do homem aí do ser humano nas proximidades da Lua, a gente ouve a música da Melinha, Lua, Lua, Lua. Olha que coisa linda.
Lua, 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 pode Lua, 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 pode Lua, Lua.
Aliás, poucas coisas são tão recorrentes na nossa música quanto a Lua, né? Cantada em versos, tanto na música brasileira como na música internacional, é realmente fantástico, como se fala da Lua. Aliás, a gente separou algumas canções aqui para você saber um pouco mais sobre essa questão, né, da Lua nas músicas. E olha, a gente está com esse programa muito especial, porque essa, gente, é a edição de número 600. São 600 programas Feijoada Completa desde setembro de 2012 com você, tá? E a gente não pode deixar de agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa história, né? Que fazem parte desse programa, que estão com a gente aqui desde o comecinho, né? A Lucélia Cristina, nossa produtora, que está desde o primeiro programa piloto que a gente fez. E toda essa galera que trabalha na produção, os produtores que passaram por aqui, produtoras também no tempo como produtores eventuais, pessoal que está com a gente aqui na parte técnica do rádio, né, de operação de áudio, e também mais recentemente da TV, nos auxiliando aqui, né, fazendo a imagem dos nossos programas também. Enfim, gente, valeu demais, tem valido a pena, e que a gente faça mais quantos programas Deus nos conceder. Esse programa é muito legal de fazer, muito gostoso de fazer, principalmente porque tem gente bacana junto, né? Sem isso, esse apresentador aqui não faria nada sozinho, nada poderia ter ido ao ar como tem ido nesses últimos 14 anos. Então, muito obrigado, 600 feijoadas. É muita feijoada, amigo! Olha, no programa de hoje a gente vai começar falando sobre a questão do espectro autista, né? Na semana passada, inclusive durante 2 dias, o Congresso Nacional recebeu iluminação azul especial para lembrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Espectro Autista, criado pela ONU em 2007. Olha, no segundo bloco, nosso assunto são aí as condições de trabalho das pessoas que atuam como bombeiros civis, brigadistas, socorristas, essa galera que trabalha aí ajudando muita gente, né, em todos os prédios, principalmente os prédios maiores, né, que tem a importância ali do brigadista para dar aquele auxílio. Enfim, essa moçada está reivindicando, né, condições melhores de trabalho também, salários melhores, né, óbvio. No terceiro bloco, a gente tem uma entrevista muito especial sobre uma missão Artemis 2, né, que inclusive está programado para pousar hoje na noite lá no Oceano Pacífico, a cápsula Orion, que levou o ser humano lá pertinho da Lua de novo, depois de mais de 50 anos. E no nosso quarto bloco, nós temos aí a questão aí, nossos convidados especiais. O grupo de samba Nó Cego, formado exclusivamente por pessoas com deficiência visual, vai mostrar todo o seu trabalho, mostrar o seu som aqui pra gente ao vivaço no nosso estúdio Vitrine. Estamos no estúdio Vitrine, no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Se você estiver passando por aqui, pode dar uma parada, chegar aqui, dar uma olhada no vidro pra você ver nós aqui. Nós estamos tudo bonito aqui. É isso aí, gente. Vamos então começar com música, porque o Feijoada Completa já está no ar. Com esse som lindo dessa musa da Bossa Nova, Nara Leão, com a canção que se chama Amor nas Estrelas, o ciúme da Lua, né? Aliás, pelo seu amor com o Sol, né? Olha que coisa linda. Vai lá, Nara, canta pra nós.
No alto de uma montanha existe um lago azul. O céu brilha na água. sou tua namorada. Em meu quarto crescente é você que brilha em mim.
Essa voz da Nara Leão cantando pra gente essa canção Amor nas Estrelas, né? Amor nas Estrelas, uma canção que fala aí, né, desse ciúme da lua, né? É coisa linda demais. A lua sendo cantada em prosa e verso sempre, coisa maravilhosa. Aí, por falar em lua, né? Essa canção diz muito do que os astronautas pretendem fazer, né? Quando eu tiver aí a missão que vai realmente pousar na lua, é o Walk on the Moon, a canção que é aí do Police, com Sting, Andy Summers e Stuart Copeland, essa turma que fez um som espetacular, fantástico, e que, quem não se lembra, né, do som do Police, principalmente nos anos 80, sensacional. Esse era o tempo que o Sting conseguia dar essa nota, né? Hoje em dia, provavelmente não. Mas enfim, né? Coisas da vida. Olha só, gente, vamos falar então sobre a questão do espectro autista. O Congresso Nacional recebeu na semana passada, né, durante 2 dias, a iluminação azul, que fala, né, trata justamente aí para uma referência ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado no dia 2 de abril. A data foi instituída pelas Nações Unidas em 2007, para justamente, né, ampliar a sensibilização sobre a questão do transtorno do espectro autista, e também, né, reforçar aí a importância da inclusão, né, dessas pessoas. A iniciativa busca chamar a atenção para a questão aí da necessidade, né, de gerenciar corretamente a questão dos recursos de saúde, garantir mais respeito e também acessibilidade, adaptações no dia a dia também na questão da educação, enfim, saúde, tudo isso é muito importante. Houve inclusive na Câmara nessa semana, agora, né, na terça-feira, dia 7, uma audiência pública também para discutir a questão dos protocolos e também dos protocolos clínicos e dos tratamentos medicamentosos em relação ao TEA, o transtorno do espectro autista. Mas para a gente dar uma geral nesse assunto, a gente falar um pouco desse tema, né, da importância das políticas públicas, da importância da gente ter a abordagem adequada no tratamento e também, né, do respeito e da inclusão social dessas pessoas, a gente recebe aqui no estúdio do nosso Feijoada Completa, nosso estúdio vitrine, nesse programa de número 600 do Feijoada Completa, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que já esteve aqui algumas vezes, né, deputada? Então, mais uma presença sua aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o convite e estar com a gente aqui hoje.
É sempre uma alegria estar aqui. Eu queria lhe saudar e saudar todas as pessoas que nos acompanham nesse momento.
Deputada, essa questão, né, de abordagem adequada e de políticas públicas adequadas na questão aí do transtorno do espectro autista, no que a senhora acredita que isso tem evoluído nos últimos tempos? E o que a gente ainda falta evoluir no ponto de vista das conquistas dessas pessoas e das suas famílias?
Então, eu penso que nós temos a conscientização, que é importante estabelecermos a conscientização sobre as pessoas que sobre o autismo, mas é fundamental também que nós tenhamos a discussão sobre os cuidados específicos e a inclusão na prática. Nós temos uma política nacional que precisa se transformar em realidade, uma política nacional de defesa dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista. E temos aqui, inclusive, uma comissão especial que discute como alargar, como, enfim, coadunar os diversos direitos assegurados para que nós possamos ter esta inclusão na prática e para que nós possamos, inclusive, trabalhar na perspectiva de que a legislação já em curso, ela possa se transformar realmente em realidade. Uhum. Então, é preciso que nós trabalhemos um conjunto de políticas públicas. Eu penso que sempre tem que ter muita intersetorialidade. As políticas públicas, elas têm que ser sempre enganchadas umas nas outras. Então, é preciso que nós possamos discutir. Aqui tem projetos, inclusive, na Câmara, que buscam trabalhar com a permanência das pessoas com transtorno de espectro autista dentro do ensino superior, mas é preciso que a gente sempre esteja trabalhando na educação inclusiva, uhum, para que nós realmente tenhamos a acessibilidade assegurada para todas as pessoas que têm transtorno de espectro autista. E penso também que a discussão da empregabilidade, ela também é fundamental. Sim. Não apenas para que nós possamos assegurar o acesso, mas que nós possamos ter condições de estabelecermos a progressão na carreira das pessoas com transtorno de espectro autista, que muitas vezes a pessoa assegura o acesso, mas ela não tem os mecanismos, tecnologia assistivas e tal, não tem os mecanismos necessários para que as pessoas com transtorno de espectro autista possam ascender na própria carreira. Uhum. É absolutamente fundamental que nós possamos trabalhar um conjunto de políticas públicas, inclusive a acessibilidade sensorial. Tem essa discussão também aqui, uhum, tramitando na Câmara, que diz respeito a locais onde é preciso que sejam adaptados para que as pessoas com transtorno de espectro autista possam estar nele, ou seja, acessibilidade é sempre acessibilidade atitudinal, arquitetônica, mas também nós estamos falando da acessibilidade sensorial, da acessibilidade, eu diria, inclusive emocional. Sim, construir uma sociedade realmente acessível significa caminhar na perspectiva de uma inclusão que é fundamental para a construção de uma sociedade realmente democrática, com seus desenhos universais e com as diversas acessibilidades que têm que ser incorporadas.
Agora, uma questão importante, né, deputada, é a questão do diagnóstico, inclusive sobre o grau do suporte, né, que a gente chama, no caso de quanto as pessoas estão dentro do espectro ou na borda do espectro, no centro dele, no sentido de ter esse diagnóstico. Para que haja, né, essa inclusão que a senhora menciona, principalmente nessa questão do trabalho, né, a gente tem, sim, que saber quais são exatamente as habilidades daquela pessoa, inclusive até respeitando as altas habilidades que em alguns casos acontece, como no caso do Asperger, né? E tudo isso precisa ser, a avaliação biopsicossocial nesse caso, ela é fundamental, tanto do ponto de vista do que o Estado pode fazer, quanto que das empresas podem fazer. Como a senhora vê essa questão da implementação, que por sinal é uma questão que precisa, né, urgentemente ser tratada, uma vez que já a Lei Brasileira de Inclusão já tem 10 anos, né?
Com certeza. A Lei Brasileira de Inclusão, eu participei dessa construção aqui na Câmara, ela avança sobremaneira, inclusive para estabelecer que todas as pessoas têm suas especificidades, todas as pessoas têm suas características próprias, mas que se trata de termos uma sociedade onde todas as pessoas possam se sentir pertencentes a ela. E é fundamental o diagnóstico. O diagnóstico é precoce, é absolutamente fundamental, mas também é preciso trabalhar com o pós-diagnóstico. Então, efetivado o diagnóstico para que nós possamos ter essa inclusão no conjunto das políticas públicas. Eu digo porque nós temos várias pessoas que nos dizem que, assim, olha, nós temos que termos consideradas as nossas especificidades. E, por isso, a política ela se torna realmente pública quando essas especificidades são consideradas. E é fundamental, por exemplo, que nós possamos avançar. Nós estamos trabalhando nessa perspectiva para construirmos um projeto neste sentido, de que, por exemplo, se há um concurso, tem que se dar prioridade às pessoas para escolher a lotação. Porque muitas vezes a lotação ela é absolutamente fundamental para que ela fique perto da atenção que ela já tem, fique perto da sua própria família, do suporte que ela tem na vida para além do próprio trabalho. É fundamental também que nós consideremos a política de cuidados e aí o estabelecimento dos cuidadores e cuidadoras, inclusive condições diferenciadas para os cuidadores e cuidadoras. Via de regra, nós temos muitas cuidadoras, né? Muitas cuidadoras. E a partir daí, é preciso trabalhar com aposentadoria diferenciada, é preciso trabalhar com a jornada, que seja uma jornada reduzida, ou seja, é preciso que tenhamos um conjunto de políticas nessa perspectiva. E nós sabemos que tem muita demanda de laudos que está reprimida. Sim. E é preciso que nós também trabalhemos na condição de termos os laudos sendo efetivados. Diagnóstico precoce, multissetorialidade e, obviamente, trabalhar sempre com o protagonismo. Porque esse lema de nada de nós sem nós, ele tem que ser absolutamente para valer.
Tem que ser aplicado, né? E essa questão de laudo, a senhora fala que tem um aspecto muito importante, que é o laudo permanente. Você está lidando com uma deficiência, Sim. com uma condição, né, que não é reversível do ponto de vista... Você pode fazer tratamento, você pode fazer acompanhamentos, mas você não cura, né? E aí, nesse aspecto, o laudo permanente é muito importante, né? Porque você pensou, tudo que a pessoa precisa fazer, tem que ir lá buscar um outro laudo. Isso realmente é uma coisa que precisa entrar em vigor, né?
Com certeza, porque se a condição é uma condição permanente, não tem por que você estar se submetendo a que ela seja reavaliada. E agora nós temos a avaliação, eu acho que é muito importante, você falava sobre isso, biopsicossocial. Ela é absolutamente fundamental para que você tenha tecnologias assistivas, para que você tenha adaptação. Ou seja, é a política pública que tem que incluir e tem que se adaptar para isso. É a escola que tem que ser realmente e efetivamente inclusiva. É o ambiente de trabalho que tem que ser absolutamente inclusivo. É a acessibilidade sensorial, é para que possibilite que você leve utensílios próprios, alimentação própria quando é quando há necessidade, mas que você tenha também espaços. Porque se tem intolerância para o barulho, por exemplo, é preciso ter espaços próprios para que esta pessoa se sinta realmente pertencente e realmente incluída. Eu digo que isso é elemento absolutamente fundamental para a construção da democracia.
Nesse sentido, né, deputada, aquela ideia, né, que começou aqui no Distrito Federal, inclusive, que está sendo agora convertida em lei nacional, né? Não sei se já está, eu realmente não estou informado se está, já é lei ou não, mas está um projeto aqui na Câmara, pelo menos nesse aspecto, que é a utilização de música ou outros tipos de sons mais palatáveis, digamos assim, para que as pessoas não sofressem com as sirenes das escolas, né? Que é um negócio realmente Sim. do século passado, né? Vamos ser sinceros.
Sim, eu tive essa semana uma escola aqui no Distrito Federal, é que a questão da sirene, ela foi uma das grandes reivindicações, a troca do sistema de som, para que você possa ter noção dos horários a partir do que te sensibiliza, do que é agradável, do que te harmoniza, a partir da música, e não de uma sirene que assuste. Veja, quando nós fazemos aqui audiências, nós também temos que pensar nisso, não é? Uhum. Pensar em como você tem uma sirene que aponta o tempo aqui, tem um sinal sonoro que aponta o tempo no plenário Ulisses Guimarães, que precisa ser também revisto quando nós estamos lidando com pessoas. Ou seja, a valorização da pessoa, das suas especificidades, é absolutamente fundamental. E a adaptação, porque a sociedade ela precisa trabalhar na perspectiva de que ela tenha realmente a condição de incluir todas as pessoas para que nós possamos, enfim, construir uma sociedade cidadã, sem nenhuma dúvida.
Perfeito. Deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, conversando aqui com a gente, né, nesse primeiro programa aqui no nosso estúdio vitrine, aqui no anexo 2 da Câmara dos Deputados, e também, né, nesse momento em que nós celebramos as 600 edições do Feijoada Completa, hein? São 14 anos. Deputada, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui conosco. Obrigado por ter trazido esses esclarecimentos para a gente, também conversando com o nosso ouvinte a respeito desse tema tão importante, né, que passou aí no dia 2 de abril, mas que o dia da conscientização sobre a questão do autismo seja todos os dias, né? É fundamental que a gente tenha essa consciência despertada na nossa sociedade de um modo geral. Então, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Muito obrigado.
E se avançamos, muito ainda há para avançar. E a partir da própria fala e a partir da participação das pessoas com transtorno de espectro autista, nós vamos construindo as condições para termos esta inclusão absolutamente plena. E por fim reafirmar mais uma vez, tem uma política nacional de cuidados do governo Lula, que é preciso que essa política nacional de cuidado ela possa também cuidar de quem cuida. E a partir daí estabelecer as condições necessárias para que nós tenhamos toda a sorte de acessibilidade sensorial, emocional, enfim, para além da comunicação, para além da atitudinal, enfim, tudo isso. Então é uma alegria estar aqui sempre no Feijoada
Completa.
Completa. É a feijoada que é completa.
Exatamente. É a nossa mistura de todas as sextas-feiras. Deputada, muito obrigado. Um grande abraço. Tudo de bom. Tudo de bom. Tá aí a deputada Érica Cocai conversando com a gente.
Everybody's talking up a storm. Act like they don't notice it, but here it is and here it comes. Here comes the moon.
Muito bem, estamos ouvindo o som do George Harrison, né? Grande George Harrison, que cantava nos Beatles a famosa Here Comes the Sun. Aqui ele está com uma canção chamada Here Comes the Moon, Lá Vem a Lua. É o George Harrison falando também da Lua nas suas canções.
Impulse always quickens when it's full. As it turns my head.
Muito bem, a gente continua então agora o nosso assunto aqui sobre a questão do espectro autista. Nós vamos ouvir agora, né, o lado dos médicos, o lado dos, mais especificamente dos neurologistas, né, que cuidam da questão do diagnóstico e também das abordagens possíveis, né, no tratamento aí, desses pacientes com o TEA, o transtorno do espectro autista. E a gente vai ouvir, para esse fim, né, o Dr. Paulo Emílio Lobão, ele que é Paulo Emílio Lobão Cunha, ele que é coordenador do Departamento Científico de Transtornos, né, do Neuro... espera só um pouquinho, né? Neurodesenvolvimento da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Então é bem específico, né? Doutor Emílio, eu quero primeiro saudá-lo, agradecer a presença do senhor aqui com a gente no nosso programa. Como é que vai o senhor? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade.
Bom, doutor Emílio, vamos falar então sobre, sobre essa questão aí que diz respeito, né, ao diagnóstico. A gente tem visto, inclusive, muito debate em torno disso, né, até entre médicos mesmo, do que é... A gente tinha um histórico de subdiagnósticos, muita gente acabou sendo diagnosticada tardiamente com o TEA, e hoje muita gente diz que há superdiagnósticos, muita gente que não tem, não está exatamente encaixada no transtorno do espectro autista está sendo diagnosticado com isso. Minha pergunta qual que é a avaliação do que o senhor faz sobre essa discussão e sobre, né, sobre esse debate que se tem em torno da questão do diagnóstico do TEA?
Bom, a gente já tem dados consistentes ao longo do tempo, principalmente os dados que são publicados pelo CDC, o Center of Disease, que tem uma estatística nacional nos Estados Unidos, que consequentemente mostra, né, um aumento a cada ano relacionado à prevalência do transtorno do espectro do autismo. Né? E o último dado do CDC do ano passado, que foram de dados coletados em 2022, revela uma prevalência de uma para cada 31 crianças até 8 anos de idade. De certo, o que nós temos ao longo do tempo? À medida que foram se modificando os critérios diagnósticos, e inclusive a criação, né, do transtorno do espectro do autismo, né, desse termo que foi publicado no DSM em 2013, revela que cada vez mais, a partir do momento que transformou os critérios de forma mais exemplificada, com conceitos relacionados às dificuldades de reciprocidade socioemocional, comunicação não verbal, a capacidade de formar relacionamentos e os comportamentos estritos e repetitivos, permitiu com que o diagnóstico ele fosse muito mais esclarecido e muito mais acessível. Sim. Então, o que temos de dados hoje é que passamos por um período que a gente tinha subdiagnósticos e agora estamos chegando próximo de um período de estabilização. Claro que se a gente for olhar casos pontuais, pode-se imaginar que existe um certo, como posso falar, forçação de barra para algumas pessoas. Sim. Que acabam recebendo diagnóstico e não necessariamente preenchem todos os critérios. Né? Então isso nos traz que, além da questão da mudança dos critérios que permite diagnósticos que antes não eram feitos e estão sendo feitos nesse momento, também necessita de maior capacitação dos profissionais e dos especialistas no Brasil.
Perfeito. Agora, porque é um negócio interessante, né? Porque algumas características que são muitas vezes inerentes a algumas pessoas, né, podem ser confundidas, por exemplo, com o transtorno do espectro autista. A questão da frustração de rotinas, por exemplo, né? Um aspecto interessante do TEA é a criança ou a pessoa, de um modo geral, ela tem muita dificuldade de lidar com mudanças de rotina, especialmente quando são inesperadas, né? Quando aquilo não sai daquele jeito, então a pessoa se frustra, a pessoa às vezes tem uma reação um pouco mais agressiva, e às vezes isso é da característica da pessoa, é do estilo da pessoa, ou às vezes isso pode ser TEA. Como é que a gente avalia, né? E como é que é feito esse diagnóstico, doutor, para a gente entender exatamente o que é? Quando é que eu devo procurar um médico, um neurologista, porque eu estou suspeitando que, de repente, algumas atitudes minhas podem estar dentro do espectro?
Exatamente. Você chegou num ponto muito importante. Os transtornos do neurodesenvolvimento, isso não vai incluir somente transtornos do autismo, até o próprio TDAH, dislexia, transtornos de comunicação, se a gente for observar alguns critérios, a gente vai até se identificar com alguns deles. Só que acontece não é um checklist. Não é simplesmente, eu tenho esse ponto, esse ponto, esse ponto, então automaticamente eu estou dentro do transtorno. Transtorno, ele envolve uma série de critérios clínicos, então envolve déficits que o indivíduo tem que ter. Esses déficits, em particular no transtorno do espectro do autismo, eles têm que estar presentes desde o início do desenvolvimento. Pode ser que alguns não sejam facilmente perceptíveis, porque depende de capacidades que o indivíduo adquiriu do desenvolvimento ao longo da vida, comparativamente às demandas sociais que ele tem naquele momento, mas que não é uma construção que simplesmente vai aparecer somente na fase da adolescência ou adulta, ele já existia desde a infância.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, tem que causar um prejuízo no funcionamento do indivíduo, um prejuízo no funcionamento social, no funcionamento adaptativo, no funcionamento no contexto de aprendizagem, de demandas. Então, a gente ter uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade com mudança de rotina, se frustra, pode até se sentir mal com isso, mas tendo-se uma característica isolada e que não atrapalhe o funcionamento dela ao longo da vida, então isso não é um paciente que está dentro do transtorno do espectro do autismo.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, também, quando a gente avalia esses critérios e avalia o impacto ele não está presente só em um contexto social. Então, para o diagnóstico, para avaliar esse paciente, a gente tem que adentrar contexto domiciliar, contexto escolar, demais, todos os contextos que ele apresenta, para ver quais são os comportamentos que, de fato, não são interferentes do ambiente, e sim são intrínsecos daquele indivíduo. E fora isso, também tem que se afastar que tais comportamentos, tais déficits, não estão relacionados a um contexto de deficiência intelectual e num contexto de atraso global do desenvolvimento. Porque muitas vezes, por exemplo, existe alguns pacientes, como por exemplo os portadores da síndrome de Down, que pode coexistir dois transtornos. A gente pode ter a deficiência intelectual com o transtorno do espectro do autismo.
Sim.
E aí a gente tem que realmente, tecnicamente, saber diferenciar quais comportamentos, o que levou à origem, a qual a origem daquele comportamento para aquele indivíduo tá com aquele prejuízo naquele momento.
Uhum. E no caso, por exemplo, o grau de suporte, ele tem a ver com essa questão do déficit intelectual, doutor Paulo?
Existe uma correlação, mas, na verdade, o suporte é aquilo que o indivíduo precisa para ele funcionar, para ele conseguir socializar, para ele conseguir executar aquilo que ele necessita.
Perfeito.
Seja no aspecto comunicativo, seja no aspecto para ele não ter um sofrimento significativo relacionado à sua rigidez comportamental, à sua série de comportamentos repetitivos.
Uhum.
Então, o suporte ele não está necessariamente relacionado a grau de severidade. Tanto que a gente até recomendou na nossa diretriz, que publicamos no final do ano passado, que para crianças muito pequenas, que é difícil você delimitar quem tem um suporte menor ou maior, porque inevitavelmente uma criança de 2, 3, 4 anos de idade, ela vai precisar de suporte só pela própria faixa etária.
Exato.
Então, muitas vezes é difícil você classificar numa faixa etária como essa e talvez não seria necessariamente um parâmetro obrigatório. Só que a gente já sabe, existe um termo que já está sendo discutido na literatura, que possivelmente na próxima edição do DSM, ele provavelmente vai ser incluído, que é o autismo profundo.
Uhum.
O autismo profundo é aquele paciente que tem um comprometimento cognitivo, que pode estar associado ao TEA de base, ou então até por consequência dele, mas indivíduos que têm uma grande falha no seu funcionamento, indivíduos não verbais, e que existe um prejuízo global e que limita a vida desse indivíduo como um todo.
Uhum.
Então, esse grupo, sim, existe um alto índice, né, de deficiência cognitiva. Muitas vezes não é tão simples a gente conseguir detectar com precisão o grau cognitivo, porque se a gente for utilizar ferramentas diagnósticas para isso, a gente dependeria de um grau de interação e comunicação que esse indivíduo ele não apresenta como pré-requisito, mas, de qualquer forma, muito em breve, é um termo que já está sendo utilizado do ponto de vista de literatura médica e que provavelmente será incorporado até para diferenciar um pouco dentro desse amplo espectro que temos no momento.
Uhum, uhum. Agora, para a gente fechar essa conversa, doutor Paulo, eu queria tratar um pouco dessa questão que a audiência pública tratou, esteve inclusive presente nela, sobre medicamentos e também a questão dos protocolos clínicos. O que se tem hoje, né, em termos de medicação e protocolos clínicos para o acompanhamento desses pacientes que estão dentro do transtorno do espectro autista? Qual tipo de abordagem? Qual que é o tipo de grau de suporte que precisa, de repente, de uma medicação mais específica? Enfim, o que a gente pode falar sobre essa parte clínica hoje?
Eu tive o prazer de colaborar em duas situações, né, com essa PL que está tramitando na Câmara Federal, em dezembro do ano passado, que foi sobre diagnóstico e intervenções terapêuticas, e
uhum.
Nessa última terça-feira, que foi sobre tratamento farmacológico. Hoje, a gente tem o seguinte ponto: trata-se de um transtorno que a gente não tem nenhum medicamento que vai curar os sintomas centrais, até porque trata-se de uma condição do neurodesenvolvimento e não de uma doença em si. Sim. Então, a gente não tem nenhum medicamento que vai trazer abordagens que vão sanar déficit de comunicação, de interação e tudo mais. Então, quando a gente entra com tratamento farmacológico, é porque existem comorbidades, ou seja, outros transtornos ou até mesmo doenças associadas ao quadro do transtorno do espectro autismo, seja associada a ele de forma primária ou até mesmo de forma secundária, inclusive com até a possibilidade de serem somente comportamentos alvos, que não necessariamente são diagnósticos em si, mas são comportamentos que atrapalham muito o funcionamento e até mesmo a intervenção terapêutica daquela criança, daquele adolescente. E aí, nesse caso, a gente tem que tratar esse comportamento e o tratamento farmacológico ele pode ser utilizado. Então, a gente tem medicações que já têm tantos estudos mostrando eficácia, segurança clínica e até mesmo aprovação por órgãos, como até a própria Anvisa, né, e o FDA, em especial risperidona e aripiprazol. Existem outros medicamentos também que podem ser utilizados para condições específicas, como um transtorno de ansiedade e depressão, como os inibidores seletivos de captação da serotonina, para déficit de atenção, como os psicoestimulantes, a tamoxetina, até o uso da clonidina, por exemplo, para tratamento de distúrbios relacionados a tiques, de comportamentos hiperativos, e o uso da melatonina para alguns distúrbios do sono. Que a base é comportamental. A gente está lidando com um indivíduo que tem dificuldades, falhas na sua forma de socializar, na sua forma de se comunicar, e, consequentemente, uma série de comportamentos que limitam ele também nesses quesitos. Então, o tratamento ainda persiste com as terapias, que o mais importante é que ela tenha uma participação transdisciplinar, que os pais sejam envolvidos, que a escola seja envolvida, porque é onde o indivíduo, de fato, vai praticar esses comportamentos, ao mesmo tempo que a gente também tem que ter uma equipe realmente capacitada e uma equipe coesa em termos dos objetivos, né? Então, o mais importante hoje é a gente ter um propósito de trabalho e não simplesmente encher a criança com uma agenda cheia de intervenções que, no final, uma não se casa com a outra.
Aham, perfeito, perfeito. Dr. Paulo Emídio Lobão Cunha, ele que é coordenador do Departamento Científico Transtornos de Neurodesenvolvimento da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Dr. Paulo, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa, obrigado pelos esclarecimentos que o senhor presta aí ao nosso ouvinte nessa data, né, que a gente tem aí nesse mês de abril, um abril azul, tão importante aí para a conscientização das pessoas sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor.
Obrigado, até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Grande abraço. Está aí a participação do Dr. Paulo Emídio conversando com a gente, portanto, né, falando aí sobre a importância tanto do diagnóstico quanto da abordagem, né, correta, se é a abordagem terapêutica, se é a abordagem medicamentosa, se é a abordagem clínica, né, tudo isso é muito importante para que a pessoa que está ali no transtorno do espectro autista tenha o acompanhamento adequado e, como ele disse, né, transdisciplinar. Isso é muito importante. Vários profissionais envolvidos, seja de terapia ocupacional, seja de psicologia, seja na área, na própria neurologia, é a importância de você ter aí a multidisciplinaridade nesses tratamentos. Essa todo mundo conhece, quer ver, ó? Deixa ele cantar pra você ver, ó. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. É, exatamente, a música Starman, do David Bowie, que deu origem, né, que foi feita a versão em português pelo pessoal do Nenhum de Nós, e gerou a famosíssima Astronauta de Mármore, lá em 1989. Essa música é de 72, do David Bowie, canção chamada Starman, Homem das Estrelas. É, pois é, os homens e mulheres das estrelas, os astronautas, que estão voltando aí para a Terra depois de ter passado pertinho da Lua. Coisa bacana demais. Vamos para o intervalo aqui no nosso Feijoada Completa. Você ouve mais um pedacinho do David Bowie com Starman. E a gente volta daqui a pouquinho no nosso programa. Não sai daí que a gente já volta.
that all the children do get.
Feijoada completa.